Boa tarde, senhora e senhores deputados. Queria cumprimentar os nossos convidados, a Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal, o Dr. Pedro Machado, e a Entidade Regional de Turismo de Alentejo e Ribatejo, a pessoa do Dr. António Seio da Silva, também este deputado desta casa, que também cumprimento nessa qualidade. Queria, desde já, dizer que esta audição no Grupo de Trabalho de Turismo Ciencer, nas audições que nós estamos a fazer às entidades regionais de turismo, todas foram convidadas. Tivemos a oportunidade de ter duas numa última reunião, foi semana passada, a entidade regional do Algarve e a ATL em Lisboa. Portanto, neste momento também agradeço que tenham podido estar presentes para esta oportunidade. A matéria é de amplo espectro, porque o trabalho que vocês desenvolvem e que nós reconhecemos neste importante setor, não só nós, na Assembleia da República, no Grupo de Trabalho de Turismo, mas acho que todos nós reconhecemos em termos gerais, e também o facto de nós termos nesta discussão que temos feito aqui em Grupo de Trabalho um projeto do PEV, um projeto de lei sobre o ecoturismo especificamente, e acho que as vossas entidades também têm um particular enfoque nessa matéria. Nós tivemos também, em termos particulares, um outro projeto que foi apresentado pelo CDS, dizendo respeito ao astroturismo, mas esse era um projeto de resolução e também foi aprovado em plenário. Portanto, estamos na fase da especialidade deste. Desde já dou a palavra, não sei se pode ser, posso começar aqui pelo meu lado direito, ao Sr. Presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo. Faz favor, Sr.
Bom, em primeiro lugar,
Presidente.
muito boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Caríssimos deputados, Dr. Hortêncio Martins, presidente deste grupo, estimada amiga, é um prazer voltar a este grupo. Fiz parte do mesmo durante muitos anos. Costumo dizer que eu sou um técnico de turismo, não sou um político emprestado ao turismo. É esta a minha área de formação académica e, portanto, estou aqui sempre com muito gosto. Permitam-me que comece por fim e comece por convidar este grupo para visitar o Alentejo e o Ribatejo. Penso que se justifica fazer isso. Há um conjunto de projetos de que não vou aqui falar, aliás, o próprio Pedro me dizia, e saúdo também o meu colega, Dr. Pedro Machado, para não apresentarmos aqui o nosso plano de atividades, não é esse o objetivo hoje, pode ser noutro momento, mas enfim, desde os caminhos de Santiago estamos a estruturar a Sul do Tejo, às rotas do PCI, à questão da identidade, ao cycling, ao walking, à nova linha de material promocional que estamos a implementar, enfim, há um conjunto de matérias vastíssimas, que daria com certeza para estarmos aqui mais tempo do que teve o seu Estado de Estado na audição anterior. Mas não é isso que nos traz aqui hoje e, portanto, não vos vou falar, nem esse o objetivo do conjunto de ações que estamos a desenvolver. Permitam-me só que vos diga algo que nos deixa muito satisfeitos. Acabámos de estruturar o produto Enoturismo e os guias de Enoturismo, fizemos um protocolo com a TAP. Estarão nos voos da TAP para os Estados Unidos e para o Canadá e para o Brasil nos próximos 2 meses. E isso é, de facto, um dado muito importante, quer do ponto de vista da afirmação de um produto estruturante para o país, quer do ponto de vista da internacionalização do destino e de um conjunto de produtores, associando aqui claramente o vinho, o turismo, numa ligação muito forte em termos promocionais. Posso-vos dizer que o número de exemplares que a TAP nos pediu, temos a sensação, e eles próprios, que será esgotado ao fim de 10 dias. Portanto, isto diz bem do potencial que hoje tem, e obviamente com certeza que os meus colegas irão usar, de todos nós usarmos aquilo que é a Companhia de Bandeira Nacional, para, através de um conjunto de materiais promocionais que temos de grande qualidade e de produtos estruturados, podermos aproveitar isso para mercados emergentes e mercados com profundidade. Portanto, repito, é o caso, neste caso, dos Estados Unidos e do Canadá, do Brasil, mas haverá outros. Obviamente, se falarmos das brochuras no âmbito dos Caminhos de Santiago ou do PCI, do património cultural e material, que são praticamente concluídas, estaremos a falar de outro tipo de mercados com grande potencial, onde iremos aproveitar as mesmas fontes de divulgação. E também dizer-vos que estaremos pela primeira vez na Feira do Livro de Lisboa e do Porto, com 850 mil visitantes, numa ação promocional que considero muito relevante para o território. Mas não viemos aqui falar disso. E permitam-me que, mas para vos dar nota, que de facto nós não estamos propriamente parados. E portanto, ou seja, há de facto uma dinâmica muito forte que nos leva a que o Alentejo tenha subido em janeiro só no mercado interno 22%. Aliás, estamos perante duas das regiões que mais subiram nos últimos anos. Em contraciclo com aquilo que se passa no mundo, e estamos num grupo de trabalho na Assembleia da República sobre turismo, com deputados dedicados a esta matéria. Todos nós sabemos que os números são o que são. É certo que não perdemos em valor nem em receitas, mas perdemos em dormidas. Portanto, ou seja, o Algarve, Madeira, Lisboa, perto, e perto perante os mercados emergentes do Médio Oriente. Aliás, Tunísia, Turquia, o Egito, Marrocos. Só o Egito, o ano passado, recuperou 77% de cota de mercado. Chegou aos 5 milhões e 800 mil turistas, longe dos 16 milhões que atingiu antes da crise. Portanto, estamos a falar de um potencial de perda ainda para os mercados da bacia do Mediterrâneo tradicionais, com produtos óleo e mar muito forte, Portugal, Espanha, França, Itália e Grécia, na ordem dos 10 milhões de turistas. Estou só a falar do Egito, portanto não estou a falar sequer dos outros destinos. Isso para vos dizer que, de facto, nós temos apostado muito, e penso que é comum às duas regiões, na identidade, na certificação, na diferenciação, e sendo levado a crescer, porque o nosso produto não é claramente só, é também o sol e mar. E temos diversificado a oferta como a Sociedade de Estado tem feito e também de forma brilhante, diversificado as rotas, ainda agora ao nível dos Estados Unidos, ao nível do Canadá, enfim, procurando a Coreia do Sul, procurando novos mercados para fazer face a esta questão, que é uma questão, enfim, eu diria óbvia em termos turísticos. Bom, falando agora de 4 ou 5 pontos que, se a Sra. Presidente me permite, que eu queria aqui colocar. Primeiro, a questão das cativações. Bom, meus caros e senhores deputados, a Entidade Regional de Turismo do Alentejo sofreu só este ano 60% de cativações nas receitas próprias. Repito, 60% de cativações em relação ao nosso orçamento. Este ano, exercício, estamos a falar de 718 mil euros de cativações.
Em 2019.
Num orçamento que não chega aos 2 milhões de euros, porque o resto são fundos comunitários. Aliás, chegaram-nos a cativar dois projetos de redes Wi-Fi no Norte Alentejano e do Alentejo Central, que estavam financiados pelo Turismo de Portugal. Portanto, ou seja, isso deixa-nos claramente preocupados, porque se o turismo é o setor que nós sabemos que é, se é o setor que contribui para as dinâmicas de redução do déficit, se contribui para o crescimento económico, sofrer uma cativação de 60% das receitas próprias não é propriamente simpático. Significa, aliás, não sei o que é que os meus colegas disseram aqui há 8 dias atrás, mas que há determinadas rúbricas, não falaram sobre isso, pronto, fantástico, são simpáticos, mas eu costumo dizer que tanto bate na minha filha como na filha dos meus amigos, e portanto
eu sei que eu não posso permitir,
não, mas sem ser uma questão de agressão, portanto.
Sim,
não há aqui
de violência, que estou, eu não posso estou, permitir
estou a falar, Sra. Presidente, estou a falar em sentido simbólico.
Exato, é melhor.
Portanto, ou seja, e portanto todos sabem qual é que é, enfim, penso que todos sabem qual é que é a minha origem partidária e a minha filiação, e portanto estou à vontade para dizer isto. Portanto, ou seja, não é possível resistir com estes 60% de cativações. E há rúbricas que estão completamente ultrapassadas em março, abril, maio, junho. Segundo aspecto que eu queria colocar aqui, enfim, repito, se os meus colegas não colocaram, eu faço questão de o dizer, é a descentralização, que de facto não funcionou, porque, como sabem, de acordo com as regras, bastava haver uma Câmara Municipal que não estivesse de acordo com uma comunidade municipal para isso não passar, mas isso significava um retrocesso de 40 anos. Esta legislação do Governo sobre esta matéria significava um retrocesso de 40 anos na área do turismo. Eu sou do tempo, enfim, porque sou também o mais velho, não em idade, talvez também em idade, mas no número de anos que já estou aqui, há 33 anos, na área do turismo, para vos dizer que houve uma altura em que nos criticavam que havia 40 e tal instituições ligadas ao turismo. Eram juntas de turismo, comissões municipais, depois foram 19 regiões de turismo, epá, de tanta região de turismo. Bom, passámos para 5, e bem, e de repente agora passávamos para 24. Portanto, ou seja, passávamos a ter, enfim, passo aqui a metáfora, 24 stands na BTL de 24 destinos diferentes e 24 stands na Fitur. Portanto, ou seja, isto é brincar ao turismo. Porque há, de facto, o destino turístico tem que ter escala. E, portanto, esta questão da descentralização é uma questão que não faz qualquer espécie de sentido. Bom,
no turismo.
No turismo. Eu estou a falar no turismo. Não, obviamente, é este grupo, penso eu. Eu sei que vocês são deputados com forte presença transversal, mas penso que estamos aqui a falar de turismo.
É para o grande turismo. Público que me está a ver lá em
Pronto,
casa.
Certo, tudo bem. Em relação à questão, às questões que nos trazem mais aqui hoje, aos dois diplomas que a senhora Presidente, doutora Hortênsia Martins, aqui falou. Senhora Deputada. Bom, em primeiro lugar, em relação ao projeto do ecoturismo, eu acho o projeto muito importante. Aliás, nós estamos a trabalhar, como imagino, muito nos caminhos de Santiago. São 1.300 quilómetros sinalizáveis que serão concluídos até junho. E, portanto, é um produto muito importante. Estamos a trabalhar em mais de 3.000 quilómetros cicláveis num produto de cycling que estará concluído até outubro, isto atendendo aos fundos comunitários. E estamos também a trabalhar em dois projetos do walking. Um será lançado já no domingo, que é os percursos pedestres da Alzira e do Tejo, em Santarém, no dia 7 com uma caminhada e no dia 13 em Cruz. E, portanto, ou seja, nós também iremos ter pelo menos 58 percursos do walking em todo o território. Portanto, isto significa também mais de 3.000 quilómetros de walking em toda a região. Portanto, ou seja, estamos a falar de algo que nós temos trabalhado imenso e, portanto, birdwatching, se alguém tem trabalhado o ecoturismo, tem sido, de facto, as entidades regionais de turismo nas suas várias vertentes e basta ver a questão do turismo náutico também. O que é que eu não subscrevo no, neste projeto do bloco de Esquerda?
Do PEV.
É que há uma ausência total e absoluta das entidades regionais de turismo. Como é que nós podemos fazer um projeto em que estamos a trabalhar um produto turístico, em que estamos a querer lançá-lo na tour operação, em que estamos a querer lançá-lo no mercado e colocar de lado as entidades responsáveis pela estruturação do produto e pela promoção? Portanto, isto parece-me um erro crasso. Portanto, ou seja, eu penso que, de facto, o projeto tem aspectos extraordinariamente positivos, mas tem este que é altamente negativo. Como é que nós não fomos ouvidos? Nós que, repito, e eu falo para mim, com certeza que o meu colega Pedro Machado falará também, temos um conjunto de ações a decorrer implementadas no terreno, muito relacionadas com o ecoturismo. E pura e simplesmente não fomos ouvidos, pura e simplesmente somos ignorados desse diploma. E, portanto, eu acho que há aqui, eventualmente, algum desconhecimento e, portanto, só posso pensar dessa forma. Em relação ao astroturismo e ao projeto do CDS-PP, ainda vou mais longe, se a senhora Presidente me permite, eu falei aqui de outras coisas que não estavam em discussão.
Exato.
Mas só vou dizer como é que é possível colocar num diploma uma entidade que está extinta há 3 anos. E, portanto, ou seja, o CDS-PP pôs e relevou. E é pena de ter já aqui o meu amigo e deputado Hélder Amaral, colocou no diploma o enorme trabalho da entidade de turismo do Alqueva, está extinta há mais de 3 anos. Portanto, como é que é possível? Peço desculpa também a todos, como é que é possível aprovarem em plenário um diploma em que está citada e mencionada como uma referência do astroturismo uma entidade que está extinta há 3 anos? Portanto, ou seja... Não, eu penso que foi votado por unanimidade. E, portanto, ou seja, o que me leva à conclusão, peço imensa desculpa, eu já fui deputado, já votei muitas coisas que, enfim, que nós às vezes não temos propriamente conhecimento atempado, mas eu pedi-vos que vocês lessem este diploma. Como é que é possível um diploma ser votado por unanimidade na Assembleia da República, fazendo jus a uma entidade e ao trabalho enorme dessa entidade no astroturismo, que está extinta há 3 anos. Pronto, e peço desculpa.
Concluí. Bem, muito obrigada, mas só para dizer...
A redação seria diferente.
Só para dizer que, apesar de tudo, o diploma tinha uma dignidade diferente deste que estamos aqui a discutir e por isso estamos a ouvir as entidades, porque era apenas uma recomendação ao Governo. Portanto, é daqui, como o Sr. Presidente da entidade sabe, recomendações ao Governo é um bocadinho diferente de estarmos a legislar tout court, assim, de forma clara.
Senhor e agora Presidente, passava... Sr. Presidente, peço desculpa, tem que se recomendar ao Governo também com alguma seriedade. Não é?
Mas sem discussão, só estou a ser rigorosa. E agora passava a palavra ao Sr. Presidente da entidade regional do Centro, o Dr. Pedro Machado, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Julgo que está em Presidente em exercício deste grupo de trabalho.
Não, é sempre.
Senhoras e senhores deputados, estimado Ceia da Silva, eu ia direto ao projeto de lei do PF para depois de ser comentários mais gerais sobre aquilo que hoje diz respeito à vida das entidades regionais, pese embora subscreva quase tudo o que o Ceia da Silva disse, à exceção de bater na filha dos outros.
Não, isso foi uma metáfora.
Eu sei.
Eu não bato em ninguém.
Por isso é que eu disse que não subscrevi à metáfora.
Não, estou a dizer que tanto posso bater no meu partido como nos outros, foi isso que eu quis dizer.
E portanto, sobre a questão do PEB, sim, primeira nota que quero partilhar com os senhores deputados diz respeito ao artigo 3º desse projeto de lei. Esse projeto de lei, se forem ver a composição do grupo de trabalho, aponta, de facto, para um conjunto de organismos e de instituições que todos consideramos relevantes, Ministério da Economia, Ministério do Ambiente, Ministério da Agricultura, CCDR, um representante de cada um dos municípios da região. No caso do Alentejo, no caso do Centro de Portugal, é particularmente difícil de consertar esta composição, porque o Centro tem 100 municípios e, portanto, se criarmos um grupo de trabalho com 100 representantes em simultâneo, mais os teus 58 municípios, vejam a quantidade, ou seja, é absolutamente impraticável do ponto de vista técnico. Julgamos nós, mas a Assembleia e os grupos são soberanos. Portanto, primeira nota, acrescentar a ideia de facto de que, a fazer sentido, as representações não governamentais ambientais locais e um representante de cada um dos municípios, por maioria de razão, faz mais sentido que as entidades regionais, que têm a supervisão e a estruturação e a missão destes territórios, também façam parte da Comissão. Primeira nota. Segunda nota, aquilo que nos é dado a conhecer é que há um conjunto de atividades relacionadas com o turismo, como, por exemplo, empreendimentos turísticos, atividades de animação, que já estão regulamentadas. E eu não sei se o projeto prevê essa articulação. Do que nos é dado a conhecer, não está nada previsto. E, portanto, aquilo que nos é dado a conhecer, nós ressalvamos uma cautela acrescida para a legislação existente, sobretudo empreendimentos turísticos, atividades de animação turística já regulamentadas, que do nosso ponto de vista estão ou chocam com a proposta que aqui está. Terceira ideia, não menos relevante, ainda em relação à proposta do projeto de lei, tem a ver com aquilo que muitas empresas e, sobretudo, os seus representantes nos manifestam da complexidade, nomeadamente junto do ICNF ou das infraestruturas de Portugal, que têm e, de alguma forma, também já nos pediram para ouvir noutros projetos, que nós consideramos que deveriam também ser ouvidas aqui. E, portanto, não se percebe que o ICNF tenha ou não tenha aqui uma palavra a dizer sobre esta matéria. Não está previsto, está aqui o Ministério do Ambiente, mas não é exatamente a mesma coisa. E, portanto, consideramos que há complexidades que ultrapassam a esfera das entidades que aqui estão representadas no projeto de lei e que deveriam ser consideradas. E, portanto, isto sobre a matéria no que diz respeito ao projeto de lei que a senhora deputada nos convidou para estarmos aqui e para partilharmos estas notas convosco. O que é que eu ia reforçar em relação à intervenção do Ceia da Silva, que me parece importante para aqui? Ponto 1. De facto, este acompanhamento que deve ser continuado em relação àquilo que é hoje a gestão dos destinos turísticos em Portugal, muito assumidos por aquilo que representam as entidades regionais no que diz respeito à promoção e à valorização do turismo interno, eventualmente uma palavra também para as agências regionais de promoção externa, que também são em número idêntico às entidades regionais de turismo e têm aqui vasos comunicantes, mas, grosso modo, aquilo que me parece relevante é, ponto 1, as duas entidades que aqui estão representadas hoje dizem e representam territórios, muitos deles que têm partes significativas daquilo que nós consideramos a baixa densidade, territórios rurais, territórios do interior, e por isso a sua complexidade e competitividade é diferente de marcas maduras, como é o caso de Lisboa, da Madeira ou do Algarve. E, portanto, não querendo criar aqui, nem por simpatia e nem por situação de discriminação positiva, eu acho que as políticas públicas hoje devem, do nosso ponto de vista, ressaltar aquilo que representam estes territórios, nomeadamente naquilo que diz respeito à criação de condições para a captação ou do investimento privado ou para a consolidação do investimento já existente. Nós temos das mais fortes assimetrias regionais, nós temos dos mais elevados problemas de coesão territorial, nós temos condições e despovoamentos que são consideráveis nestes territórios e o turismo hoje representa, como disse e bem o Ceia da Silva, um ativo. Um ativo do ponto de vista da diferenciação e um ativo do ponto de vista da captação de riqueza. Para termos uma ideia, nós em 2013 Portugal tinha 14,4 milhões de hóspedes, em 2017 nós passámos os 20,6 milhões. E, portanto, este crescimento exponencial do ponto de vista daquilo que é hoje a atratividade de Portugal, da marca Portugal, do nosso ponto de vista alavanca muito naquilo que é o trabalho que as regiões, as diversas regiões fazem, e que não pode ser visto apenas à lupa das grandes áreas metropolitanas ou dos destinos maduros. Porque Portugal cometeu esse erro, do meu ponto de vista. Nós, durante 5 décadas, tivemos um processo de internacionalização de Portugal, evidenciando a sua característica de um país de sol e praia, o que nos causou 2 problemas enormes estruturais. Um, a questão da sazonalidade, porque o sol e praia foca muito no monoproduto, e o segundo, tirou-nos capacidade para nós crescermos em produtos como aqueles que aqui representamos. Natureza, gastronomia, património, etc. E, portanto, eu julgo que o país ainda está a fazer um caminho, eu diria, de correção no que diz respeito aos seus indicadores macros de crescimento e, sobretudo, por aquilo que o Ceia disse, e eu reforço aqui. Nós hoje temos, infelizmente, a Madeira com crescimento negativo, se é que há crescimento negativo, mas está abaixo da linha zero. Nós temos o Lisboa e o Porto com crescimentos significativos, mas do ponto de vista percentual, entre os 0% e os 3%, quando as nossas regiões passam, no teu caso, a última, 18%, 20%, e nós estamos na ordem dos 10%. E, portanto, primeira nota, que é o que eu quero chegar aqui, é que se o crescimento nacional, e sobretudo em hóspedes e dormidas, hoje está a ser consagrado exatamente pelos elementos diferenciadores da oferta a Portugal, o tal turismo náutico, o tal gastronómico, o tal ecoturismo, o tal, a parte que tu estás a desenvolver agora e nós também temos a reunião na próxima semana sobre a questão do desporto equestre, etc, 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 deveria ter, do nosso ponto de vista, 4 preocupações em relação àquilo que está em cima da mesa com o turismo. Primeira preocupação, a desconformidade hoje da Lei 33. E, portanto, a Lei 33/2013, que é aquela que consagra as atuais entidades regionais de turismo, esvaziou praticamente as competências das atuais Assembleias Gerais. Eu faço, tu fazes um plano e um orçamento que submetemos em julho, que vai à nossa Assembleia Geral, mas esse plano e orçamento fica condicionado pela verba que o Turismo de Portugal indica à Direção-Geral do Orçamento e a Direção-Geral do Orçamento fica condicionada até à Lei da Discussão do Orçamento de Estado. Nós não sabemos exatamente o que é que estamos a aprovar. Segundo, o orçamento das entidades regionais de turismo é hoje exatamente o mesmo que nós tínhamos em 2006. 20 milhões de euros.
Menor.
Diminuiu ligeiramente. Mas vamos admitir que é idêntico. Vamos admitir que é idêntico. Ou seja, este processo de crescimento que o país está a ter e o esforço que o país está a fazer no que diz respeito, por exemplo, aos seus destinos regionais, não é compatível no crescimento que atingiu. Hóspedes, dormidas, receitas, rendimento, não é correspondente àquilo que nós fazemos do ponto de vista orçamental. E, portanto, estes 20 milhões que têm 12 anos de vigência mereceriam, já lá vamos, deputado, mereceriam da nossa parte que houvesse um conjunto de preocupações, nomeadamente em relação à Lei 33, que passa pelas questões da conformidade. Segundo, porque não é só o orçamento que nos interessa, e portanto, mesmo que isto faça só, não é este só o que nos interessa, que é a questão financeira, há questões, nomeadamente, como aquela que aqui falámos, que é a questão da descentralização. Tive a oportunidade de falar com o Sr. Secretário de Estado da Administração Local e compreender os objetivos do que está presente no que diz respeito à transferência de competências para as comunidades intermunicipais. Ponto 1. Se cumprir o que está na lei, as comunidades intermunicipais passam a ter competências no que diz respeito à promoção interna, desde que articulada com as entidades regionais e desde que desenvolvam planos turísticos regionais compatíveis com as marcas regionais. E, portanto, não é uma promoção independente e não é uma capacitação que as comunidades intermunicipais têm no sentido de avançarem para processos isolados ou singulares de promoção. Há uma articulação no espírito da lei com as entidades regionais. O que é que está a acontecer? O que está a acontecer é aquela boa interpretação portuguesa em relação à descentralização. É que as comunidades intermunicipais, neste momento, estão a aventurar-se, inclusive, em processos de presença e internacionalização em mercados de longa distância, que é uma competência que nem as entidades têm. E, portanto, o que está a ser feito é uma interpretação, eu vou-lhe chamar superior, para não dizer outra coisa, extensiva, do que está no espírito da lei da descentralização, mas que ultrapassa claramente aquilo que está e aquilo que deveria ser feito em articulação. Porque aí, como diz o SEI, bem, nós temos um retrocesso enorme. Se nós transferirmos hoje para as 8 comunidades intermunicipais da região centro, tu tens quantas? 5?
Sim.
5 comunidades. Nós voltamos a um processo de fragmentação e pulverização de marcas como nós nunca tivemos e que nunca conseguimos crescer tanto como crescemos agora. E, portanto, nesta apreciação global, acho que era preciso rever a Lei 33. Há lá, quer do ponto de vista da conformidade com algumas competências, quer do ponto de vista dos seus atributos, nomeadamente as questões orçamentais, uma vez que é o orçamento das entidades regionais, resulta de uma equação. Número de dormidas, número de hóspedes, número de quilómetros quadrados e número de camas. E, portanto, percebemos a relatividade dos vários territórios. Finalmente, o SEIA falou bem na questão das cativações. De facto, hoje existe um processo de cativação de que nós não conhecemos os critérios. E isso fez com que, e por isso não deixamos de estar solidários com os colegas das outras entidades regionais, nós temos uma cativação na ordem dos 15%, tu tens uma cativação na ordem dos 60%, eu julgo que o Porto teve cá, tem uma cativação na ordem dos 90%.
O Porto ainda não teve.
Mas os valores apontam para isso.
O Porto ainda não teve cá.
Os valores apontam para isso. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que há qualquer coisa que não bate certo desde a origem. E, portanto, dizer-vos que desse ponto de vista das cativações preocupa-nos, porque os orçamentos, obviamente, que são magros, nós não vimos fazer o discurso do coitados de nós, deem-nos dinheiro, não é nada disso que está em causa. Antes, pelo contrário, o que nós vimos dizer é que há aspectos da Lei 33 que mereceriam que a Comissão e o Grupo de Trabalho de Turismo pudesse debruçar-se seriamente sobre ela. Desde logo, ou na missão e nas atribuições, e portanto hoje percebemos que as Assembleias Gerais que estão confiadas aos destinos regionais perderam praticamente grande capacidade de decisão. Do ponto de vista da articulação, porque as entidades regionais tiveram aqui duas classificações por força da Lei do Orçamento de Estado, nós hoje somos serviços, deixámos de ser serviços autónomos do Estado para passarmos a ser entidades mistas, que é uma coisa que nós não sabemos muito bem o que é que aquilo significa.
É, mas temos ali, é pior que isso.
Temos ali uma denominação. Portanto, acho que desse ponto de vista temos aqui um caminho a fazer. Pese embora o que nos tivesse motivado hoje aqui fosse este projeto de lei, mas não deixamos as questões que entendemos. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Obrigada, Dr. Pedro Machado e Dr. Ceia da Silva. Queria, de facto, agora passar a palavra aos senhores deputados dos grupos parlamentares. Vou passar ao PSD, a senhora deputada Fátima Ramos. Bem-vindo ao grupo.
Cumprimento a senhora Presidente, cumprimento Dr. Pedro Machado, que está aqui em representação da Entidade Regional de Turismo do Centro, bem como o Dr. António Ceia da Silva, que está aqui em representação da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e do Ribatejo. Começava, em primeiro lugar, por felicitar o trabalho que é realizado por estas entidades regionais de turismo. O Dr. Pedro Machado conhece-me, o Sr. Dr. António Ceia não, mas eu fui autarca durante 12 anos de um pequeno concelho da região centro, um concelho do interior, e, portanto, conheço muito bem aquele que é o trabalho realizado por estas entidades, nomeadamente pelo Dr. Pedro Machado e pela entidade que preside. É, de facto, um trabalho extremamente valioso, que tem conseguido atrair mais pessoas para estes territórios, especialmente para os territórios do interior. Claro que ainda hoje estes territórios vivem problemas sérios, nomeadamente no que toca à sazonalidade, isto é, muita procura aos fins de semana e quando o tempo está sol, muito menos procura nos outros períodos. Mas, de qualquer maneira, mesmo essa sazonalidade, graças a algumas medidas que têm sido tomadas, tem, de facto, melhorado de forma significativa. Existem, no caso do Centro, alguns projetos extremamente valiosos, nomeadamente que era a rede de castelos, que era a rede das aldeias históricas, que era a rede das aldeias de xisto, onde foram, de facto, investidos muitos milhões ao longo dos anos e que hoje trazem, portanto, têm uma maior atratividade e trazem mais pessoas para estes territórios. Em relação, portanto, ao que referiram, o PSD está em sintonia com a quase totalidade ou a totalidade do que disseram. O PSD lamenta, de facto, as cativações que estão a existir, nomeadamente por parte de um governo que nos anunciou o virado de página da austeridade, mas o que é certo é que em áreas tão importantes como é o caso das entidades regionais de turismo, ficamos aqui, de acordo com a informação que nos deram, que as verbas que recebem continuam a ser as verbas que recebiam e, no caso, e depois ainda nos falam dos valores das cativações, bem como de um risco que existe que tem a ver com a descentralização, porque, de facto, quanto mais coeso estiver, mais fácil será promover, até porque os turistas não conhecem os limites em termos de território, já isso eu dizia, em termos de concelho. Para o turista o que interessa é, quando vai a uma determinada região, ter boas experiências e poder vivenciar essas mesmas experiências, independentemente de elas estarem no concelho A ou no concelho B, portanto é isso que é fundamental. E achamos que a promoção, se for feita em conjunto e em áreas como estas entidades regionais, ela poderá ser feita de uma forma muito mais concentânea com aquilo que são as necessidades e podemos ser mais competitivos em relação a outros territórios e a outros países que também fazem competição com Portugal. Portanto, valorizar esses aspectos. Em relação ao que referi em relação ao projeto do PEV em si, gostava, para além daquilo que disseram, que nos dissessem se de facto, isto é, o ecoturismo é importante, é, sem dúvida, e para estes territórios, especialmente para os territórios do interior, para os territórios, quer os territórios tipo do Alentejo ou do Centro, ele é de facto, eu acho que é uma mais-valia. Agora, uma pergunta que fazemos é necessário, vamos supor que este projeto é corrigido e que de facto as entidades regionais têm aqui uma importância neste projeto. Agora, sendo corrigidos esses aspectos, este projeto, ou um projeto deste tipo, é necessário ou não é necessário? Ou seja, as políticas públicas que já existem são suficientes ou justifica-se um projeto deste tipo com as correções que podem ser feitas e devem ser feitas no mesmo? E aqui aproveito, apesar de eu não pertencer a este grupo de trabalho, dizer que os senhores estão cá porque o grupo de trabalho decidiu ouvir-vos e porque entendeu que era importante que os senhores transmitissem a vossa opinião para estes projetos. Mas, portanto, a primeira questão é esta. A segunda é, se acharem que faz sentido que exista, então, se não temos que ter fundos e linhas de financiamento específicas para um tipo, para um projeto deste género, porque se ele existir e não existirem linhas de financiamento que o apoiem, então depois provavelmente ele existirá no papel, mas na realidade não existe mais do que aquilo que temos neste momento. Portanto, eram duas questões que queria fazer, mas sobretudo agradecer o trabalho que têm desenvolvido e dizer-vos que, de facto, para o Grupo Parlamentar do PSD, o turismo é uma aposta que é importante, mas que tem que ser acarinhada, e existem depois um conjunto de outras áreas que contribuem e que são necessárias para que o turismo tenha sucesso, desde a segurança à saúde a todas as outras. Mas, portanto, mais uma vez, o meu muito obrigada por estar aqui connosco.
Muito obrigada, Sra. Deputada, e portanto é sempre bem-vindo ao Grupo de Trabalho de Turismo, mas tenho que precisar que as entidades foram, é verdade, pela aprovação do Grupo de Trabalho de um requerimento do PS. Vou passar a palavra à Sra. Deputada Ana Passos, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sra. Presidente, saúdo os nossos convidados e dizer, agradecer-lhes em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista a vossa disponibilidade e os contributos que nos trouxeram aqui hoje para a discussão, que são muito valiosos e que certamente nos ajudarão a aperfeiçoar o projeto de lei que está aqui em discussão. Dizer que, efetivamente, nos tempos que correm, onde existe cada vez mais consciência ambiental, as preocupações em relação à utilização dos recursos naturais, a necessidade de combater as alterações climáticas e de preservar este nosso planeta, tem existido e tem sentido pelo mundo fora um aumento e um crescente interesse pelo turismo de natureza, que é um dos pilares do ecoturismo. Os números indicam-nos que, ao nível europeu, se contabilizam cerca de 24 milhões de viagens, envolvendo o que equivale a cerca de 20% do total de viagens que ocorrem na Europa, com um crescimento na ordem dos 21% por ano e que resulta em 6,2 empregos por cada 100 mil euros gastos. Felizmente tem sido uma aposta forte do atual governo, firmada na Estratégia de Turismo 2027, estratégia essa que se encontra definida desde o início de 2016, com iniciativas implementadas e já render resultados, já a dar resultados, como o programa Valorizar, o programa Revive Natureza e a linha de financiamento específica para atualizar e colocar os empreendimentos hoteleiros, turísticos, ao nível do melhor que há em termos de eficiência energética, reciclagem, tratamento de resíduos, modernizá-los e pô-los a par das novas necessidades e das novas exigências ambientais. Em audição da Sra. Secretária de Estado do Turismo aqui no nosso grupo de trabalho, ela falou na importância de trabalhar em articulação as CCDRs com as entidades regionais de turismo, no fundo para agilizar a implementação destas medidas. Sabemos que existem já implementados dois observatórios regionais do turismo, um deles no Algarve, que é a minha região de origem, e um outro no Alentejo, e saúdo o Sr. Presidente da região de turismo pelo observatório, por já ter este projeto a andar, que tem precisamente como objetivos a monitorização da implementação das políticas de turismo, o impacto que têm no meio, quer em termos sociais, como em termos económicos e em termos ambientais. Relativamente ao projeto do PEV, aqui em discussão, nós na última reunião do Grupo de Trabalho tivemos a oportunidade de dizer que também não estávamos de acordo com o facto de as entidades regionais de turismo se encontrarem fora do tal Grupo de Trabalho que tem como missão definir as políticas, porque essa também é uma das vossas competências, a definição das políticas, dos produtos e o acompanhamento do impacto das mesmas e influenciar também em termos nacionais o sentido da estratégia do turismo nacional. Portanto, estamos em sintonia aqui convosco. Gostaria, tenho apenas duas pequenas questões. Relativamente ao birdwatching, temos informação, sabemos que inaugurou recentemente o Sr. Presidente da Região de Turismo do Alentejo e do Ribatejo, inaugurou recentemente vários percursos bastante interessantes. Gostaríamos de ouvi-lo, se nos poderia detalhar e especificar esse vosso projeto. E relativamente aqui a uma questão que falaram, da descentralização e transferência de competências, o Sr. Presidente da Região de Turismo Centro, Dr. Pedro Machado, falou que as CIM estavam a aventurar-se por mercados de longa distância, que ultrapassa largamente as competências, mesmo as competências das regiões de turismo. Pode especificar? Tem exemplos concretos que nos possa dar? Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Ernesto Ferraz, faz favor.
Obrigada, Sra. Coordenadora. Saudar os dois representantes das entidades de turismo do Alentejo e Ribatejo e do Centro. Vou começar por questões que já foram afloradas na vossa intervenção, que é realmente já foi debatido em outras audições, mesmo antes, que é as entidades de turismo não estarem nestas alíneas do artigo 3, mas e uma das razões por que cá estão é porque desempenham esse cargo e porque têm opinião e na matéria. Em relação a uma questão que o diretor da entidade do centro levantou, também já tinha sido abordada nesta casa, que é ter um representante de cada uma das câmaras municipais. Se pensarmos sobretudo na região centro e na região norte, isto seria demasiado, representa muita gente para debater e concluir alguma coisa, a não ser que fossem sessões de fim de semana alargado, sob pena de chegar a conclusão alguma. Vou falar sobre outro assunto, que é a descentralização de competências. A senhora deputada Fátima Ramos diz que concordou com tudo o que foi dito, mas não é isto que nós sabemos da opinião do PSE sobre a descentralização de competências, até porque, do nosso ponto de vista, e sempre o dissemos desde a primeira hora, a descentralização foi começada pelo telhado, sem procurar olhar para os alicerces, e, portanto, faz-se a descentralização agora e depois logo se vê. E, portanto, consideramos que isto não é sério, não tem seriedade e não tem fundamento para alcançar os objetivos que, porventura, previam com esta descentralização. Mas não é só no turismo, é transversal a todos os outros setores. Outro assunto que relativo a este projeto tem a ver com o ICNF. Eu próprio na primeira audição levantei esta questão, que deviam ter entidades nacionais relacionadas com o projeto em análise e em complemento, para se pronunciar exatamente no geral sobre o que é que está e o que é que se quer deste projeto. Em relação ao que foi dito, fiquei surpreso, não com as cativações, porque isso neste país e nos últimos anos não é surpresa, mas pelo valor, pela percentagem, pelos milhões dessas, e depois acrescentou o Sr. Machado que na Zona Norte anda próximo dos 90%, eu não sei se ouvi bem, mas isto... Isto é tirar poder, tirar trabalho às próprias entidades, acho eu. Acho que isto, olha, vai em sentido contrário à descentralização. Isto é voltar a centralizar a promoção, os horizontes. Acho que é. Não, mas não estamos a falar de uma cativação de 5% ou 10%. Estamos a falar de 70%, 80%, 90%. Isto é quase é voltar à estaca zero em função dos objetivos que se pretende alcançar e tratando-se do turismo, que é um setor com grande volatilidade. Portanto, hoje, em 2017 e 2018, correu bem, no geral, do país. A verdade é que neste primeiro trimestre de... 2019, não está a correr assim tão bem. Está a correr no Alentejo, pelo que sei. Em algumas regiões está a crescer os proveitos e os lucros, mas em número não é esse que... Sim, mas isso o orçamento é conversa feita que não dá para tudo. E voltava aqui, o senhor da Zona Centro, da entidade da Zona Centro, que, por exemplo, falou no crescimento zero da região autónoma da Madeira. Eu sou da Madeira, ouço notícias, vejo e leio, e aquilo não é crescimento zero. O crescimento está negativo. Por mais voltas que as entidades regionais queiram dar, mesmo que tenha ajuda das nacionais, dizem que cresceu os proveitos, os lucros também mantêm-se assim entre o 0 e o 1, mas isto é conversa para enfeitar e para enganar todos, porque mais para o meio do ano, mais para o final do ano e no início do primeiro ano, os números virão sempre ao de cima, como acontece no geral. Mas os problemas da Madeira também não é só com esta volatilidade do setor turístico. Tem a ver, primeiro, porque é um problema da insularidade. Portanto, a insularidade tem muito mais problemas do que pensemos à primeira vista. Ouvimos todos os dias que todos os continentais, quase todos, percebem, encaram o problema, mas na realidade a vivência e o trabalho que é feito lá é muito mais difícil do que parece à primeira vista. Tem a estabilidade das condições do aeroporto, ainda hoje, passei lá amanhã e a hora do almoço para vir para cá. Tem a falência de várias companhias aéreas que faliram nos últimos 2 anos, 3 delas que faziam voos para lá. E tem o Brexit, o mercado britânico, esta instabilidade, este impasse permanente. O mercado britânico era, ainda é, um mercado de turismo da Madeira e está a ressentir-se por isso todo. Eu não sei se me dá mais um minuto.
Eu pedi-lhe para concluir,
só
sim.
Só para falar no turismo. Portanto, nós estamos habituados, e disse a entidade, que o turismo sol e mar não é cura para todos os males do bem Portugal. Portugal, sendo um país pequeno, tem todas as condições paisagísticas e outras para haver um maior desenvolvimento do ecoturismo. Temos paisagens protegidas só de nome, algumas. Portanto, são protegidas, estão lá. O que é que estamos à espera para recapitulá-las? Porventura estamos à espera que nasçam empreendimentos muito petão e aí já há uma valorização. E este projeto é o ecoturismo, apesar de tudo o que já existe, tudo o que é possível fazer para desenvolver o ecoturismo, no início deste século já em muitos países do mundo o ecoturismo já nascia na casa dos 2 dígitos, portanto estamos em 2019. A senhora deputada Fátima perguntou se isto complementa o que já existe. Eu acho que todos os projetos que venham acrescentar algo serão sempre válidos para desenvolver estes projetos. Bem, eu vou terminar então. Muito obrigada, não fiz questões assim muito específicas.
Muito obrigada, muito obrigada. Eu fui muito tolerante. Exato. É verdade, mas temos o tempo que temos, aliás devemos ser dos últimos a acabar hoje o dia, mas pronto, aqui vamos nós. Passo a palavra ao senhor deputado João Dias, faz favor, senhor deputado, pela PCP.
Muito obrigado, senhora coordenadora do Grupo de Trabalho, quero cumprimentar a senhora coordenadora, os senhores deputados e cumprimentar e agradecer os contributos que nos deram, quer o Dr. Pedro Machado, quer o Dr. Ceia da Silva. Muito daquilo que aqui identificaram e apresentaram já o PCP também tem avançado e denunciado. Aliás, estava aqui a consultar qual tinha sido a minha pronúncia em plenário quando a discussão deste, quer do projeto de resolução, quer também do projeto de lei do ecoturismo, e dizer que identificámos de imediato esta lacuna que também os senhores aqui identificaram face à ausência das competências e reconhecimento das competências que são as entidades regionais de turismo. E nessa altura fiz ali, talvez nota-se, eu digo vê-se na minha voz, não se nota, vê-se logo que sou alentejano, e na altura fiz uma referência àquilo que é a Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, em particular, precisamente porque entendemos nós que os primeiros promotores do turismo, e nesta, especificamente nesta área do ecoturismo e do turismo de natureza, são precisamente agentes que vivem nos territórios e nas regiões. E particularmente o Alentejo tem uma característica que tem sabido pensar e planear estrategicamente o turismo. E esse papel é muito relevante naquilo que tem sido o trabalho da Entidade Regional do Turismo, porque valoriza os valores, os costumes, a cultura, e tem sabido valorizar 5 reconhecimentos da Unesco que nós temos. Naturalmente o país tem mais, mas sendo a região com uma grande dimensão, esta valorização é importante que seja feita. Mas aqui o PCP não pode deixar de fazer uma questão, que é, com tanto sucesso e com tanta criação de riqueza, porque temos que pensar que o turismo tem contribuído para, decisivamente, o país ter tido aqui uma ou outra respirar em termos da economia, porque é que essa riqueza não chega também aos trabalhadores? E temos que fazer esta questão, já o fizemos, este sucesso é verdade, é autêntico, tem acontecido, mas é importante que seja também valorizado. Uma outra situação que nos preocupa tem a ver com a sazonalidade. E aquilo que nós entendemos e aquilo que percebemos é que as entidades regionais de turismo procuram encontrar parceiros para, de certa forma, criar sinergias para aumentar aquilo que tem a ver com a promoção turística e com a valorização deste setor, mas a sazonalidade provavelmente com o ecoturismo tem aqui uma outra resposta, porque cria aqui condições para... porque trata-se de um, vamos-lhe chamar, um nicho deste mercado de turistas que muitas das vezes até são pessoas, e na sua generalidade, que querem mesmo minimizar o seu impacto sobre a natureza. E temos que partir desta perspectiva. E, portanto, e nesse, até abdicam de comunidades de luxo, comodidades de luxo, preferem ter um outro tipo de oferta. E, nesse sentido, queria questionar-vos se... Como é que tem crescido, ou como é que tem surgido, ou que resultados é que tem, ou conhecimento, ou que dados é que tem relativamente quer ao crescimento destas ofertas, quer também à procura destas ofertas. Portanto, porque se há turistas que querem ficar no quarto do hotel, ou no spa, ou aqui ou ali, também há aqueles turistas que querem tirar a fotografia à pedrazinha e ainda querem saber do hotel. E aquilo que eu conheço mais próximo destas questões que têm a ver com o turismo da natureza, portanto fala-se muito do turismo rural, mas também temos as questões relacionadas, por exemplo, a Costa Vicentina, que tem grandes, até tem algumas ofertas, alguns empreendimentos de grande dimensão, que poderão ter ou não, mas tem um nome mais virado para a questão da natureza. Uma coisa muito importante que falaram tem a ver com a questão da descentralização. Portanto, nós já dissemos que não é descentralização com isso nenhuma, trata-se de uma transferência de encargos. Aquilo que nós, pronto, não se estudou, não se avaliou aprofundadamente esta transferência de competências, não se conseguiu perceber, e aqui o PSD não pode fugir a isto, porque andou de unha e carne, portanto as coisas está mais do que sabido. Aquilo que não se avaliou rigorosamente o impacto desta transferência de competências, e concretamente naquilo que tem a ver com as entidades regionais de turismo terem perdido ter sido feita esta transferência no domínio da promoção turística, nós não reconhecemos nas CIMES que elas integrem qualquer que seja o órgão de administração do Estado. Portanto, esta é uma posição que nós não tiramos, não reconhecemos legitimidade democrática a estas entidades e entendemos que a promoção turística deve continuar como ela estava. Portanto, até porque, como os senhores disseram, em poucas regiões, poucas, temos o Algarve e temos aqui a área metropolitana de Lisboa, é que é sobreponível a região tirando o resto, é tudo uma confusão e isto torna-se aqui, bem, aquilo que até estava no bom caminho, que isto aqui, porque vamos ver como é que isto vai ser a partir de 2021. Portanto, as coisas não estão completamente resolvidas. E para terminar, Aquilo que queria também partilhar convosco tem a ver que a questão das cativações, espero que os senhores, tal como eu, tenham expectativas disto não ser concretizado. Naturalmente que os senhores irão solicitar o desbloqueamento das verbas, mas a verdade é que estamos perante um governo que muitas das vezes há dinheiro para alguns setores e para algumas áreas. Mas para aquelas que naturalmente nós temos que valorizar e que precisam de resposta, quer seja com serviços públicos, que tem a ver com os serviços públicos, quer seja também com a valorização de regiões como é o interior, porque toda a gente enche a boca com o interior, mas depois com medidas no terreno não as temos e sabemos que 50% da oferta turística, dos visitantes turísticos, vão para o Algarve e Lisboa. Pronto, agora passamos também para a concentração, mas pronto, fica para outro dia. Muito obrigado.
Mas como está a falar de interior, pronto, mas de facto acho que nem toda a gente enche a boca com o interior ainda assim, mas eu ia só fazer aqui um apontamento para que, se fosse possível, e dado que temos aqui dois presidentes de duas entidades onde a predominância de territórios do interior é muito forte, digamos assim, gostaria que, se fosse possível, os seus presidentes deixassem claro que, se para o trabalho, para ir reconhecendo a importância do ecoturismo e do turismo de natureza, se acham necessário a existência de um grupo de trabalho com estas entidades todas, se isso acrescenta mais complexidade e burocracia, o que é que isso interfere ou como é que vão promover melhor ou fazer melhor e mais produtos e melhores produtos. E depois, a questão das linhas de financiamento, da existência ou não nesse projeto de linhas de financiamento, porque, segundo me pareceu na vossa intervenção, já têm projetos que estão a ser financiados. Obrigada.
Bom, em primeiro lugar, é sempre bom ter um deputado alentejano, não é? Ficamos duplamente satisfeitos. Vou tentar ser até mais rápido. Bom, em primeiro lugar, uma coisa que não disse há pouco, mas que é importante dizer, até porque já referi aqui em sentido contrário. Eu penso que esta cidade de Estado tem feito um trabalho notável ao nível da dinâmica turística, implementando projetos muito interessantes como o Valorizar, como o Revive, como a questão da acessibilidade, com uma questão do digital, com uma questão agora do enoturismo e do turismo literário, portanto, ou seja, há aqui de facto uma visão muito técnica da nossa cidade-estado do turismo que eu quero destacar. Mas quero de facto realçar aquilo que aqui foi dito. Eu vou ser muito pragmático e sou. Eu penso que nós e vocês têm grandes responsabilidades ao nível de legislar. Eu penso que ecoturismo, e respondendo aqui àquilo que foi dito pelos seus deputados, às questões que colocaram, nós já fazemos e realizamos e estruturamos produto na área do ecoturismo há anos. E, portanto, eu não estou a ver com muita sinceridade necessidade de legislarmos, de complicarmos, de ligarmos o complicómetro e de... eu penso que se a Assembleia da República tem alguma responsabilidade hoje em dia, é em simplificar e não em complicar. Quer dizer, nós temos, Sra. Deputada, circuitos na área do birdwatching muito interessantes, com tour operação, muito ligados ao mercado, com venda específica a nível nacional e internacional, em zonas tão dísparas como Mértola, como Castro Marino, Algarve, enfim, para falar na sua região. Meu caro deputado e amigo, eu chego hoje, aqui no ano passado, em outubro, em Mértola, eu estava lá comendo num restaurante, passa publicidade no Tamuz, era o único português que lá estava, todos os outros iam fazer birdwatching, BTT e walking. Portanto, significa que o produto existe e é procurado internacionalmente. Em finais de outubro em Mértola, não estou a falar em Évora, não estou a falar em Coimbra, não estou a falar nos grandes centros em Lisboa, como nós chegamos hoje a outubro a Vila Nova de Mil Fontes, a Zambujeira do Mar, parece que estávamos antes em Albufeira, completamente cheio de turistas estrangeiros. Antes havia restaurantes em Albufeira, peço desculpa, em Vila Nova de Mil Fontes, em Zambujeira do Mar, que encerravam, que abriam 4 meses por ano, peço desculpa, e agora encerram 1 mês por ano para férias, porque têm, com a Rota Vicentina, têm turistas todo o ano, portanto a sazonalidade foi atenuada exatamente com as linhas do ecoturismo. Portanto, eu coloco muito em causa se é necessário ou não uma legislação muito específica que poderá vir a complicar uma série de áreas, nesta matéria, quando tem havido muitos projetos aprovados pelo Valorizar, de implementação de percursos pedestres, de redes na área das praias fluviais, na área da promoção do ponto de vista do turismo de natureza. Portanto, eu sinceramente, e falo como técnico de turismo, não vejo necessidade de um projeto de lei sobre ecoturismo. Estou a falar profundamente como técnico de turismo. Não vejo necessidade, porque isso para nós é uma realidade hoje completamente natural, que nós trabalhamos há anos, e eu penso que este processo iria dificultar e não facilitar. Tenho muita pena que não estejam aqui os representantes do PEF, porque eu diria exatamente o mesmo. Todo o trabalho que referiu, de facto, há aqui um aspecto que é muito relevante e que nós temos que acentuar e que, obviamente, temos que estar aqui do lado de todos os que estão aqui nesta sala e dos deputados deste grupo e da Cidade de Estado e de todos aqueles que conhecem o turismo e dos nossos colegas. Se o turismo é um setor essencial para o país, e é, tem que ter as verbas para a promoção necessárias para esse efeito. E, portanto, ou seja, não podemos continuar a ter, como disse e bem o meu colega Pedro Machado, as mesmas verbas que tínhamos há 12 anos, há 16 anos e há 20 anos. Mais, com cortes com substanciais e com cativações. Portanto, ou seja, eu peço desculpa, eu sei que o país não é rico, que tem dificuldades, que tem que haver contenção, que tem que haver cortes. Eu entendo tudo isso e subscrevo. Mas, calma. Há determinadas áreas, e obviamente não estou a comparar aqui o turismo com saúde ou com educação ou com setores que são vitais para a vivência dos portugueses, mas o turismo cria riqueza. E cria riqueza que vai permitir depois criar verbas suscetíveis de ajudar os hospitais e de ajudar as escolas. E, portanto, o setor do turismo necessita de linhas de promoção e de verbas consubstanciadas no tipo de atividade que é. Depois, é de facto que nós temos que perceber de uma vez por todas, e isso tem que ser entendido por todos, e eu acompanhei isso de perto do ponto de vista pessoal. Uma coisa é defendermos ou não, e não vou aqui discutir isso, a regionalização. E defendermos 5 grandes regiões em Portugal. Outra coisa é defendermos 24 destinos turísticos em Portugal, que não têm força nenhuma no resto do mundo. E eu só vou concluir assim. A Côte d'Azur existe há 40 anos. A Andaluzia existe há 40 anos. A Bretanha existe há 40 anos. A Toscânia existe há 50 anos. Nunca ninguém põe em causa a existência de um destino turístico. Eu não estou a ver a Toscânia a dividir-se em Pisa, em Palermo, em... Não, não estou. Perdi a peso do ponto de vista da sua presença, quer no mercado nacional, quer no mercado internacional. Eu não estou a ver o Alentejo a dividir-se entre Distrito de Alegre, de Évora, de Beja, Litoral. Por isso já nós passámos. Isso já nós ultrapassámos. E, portanto, não queremos mais voltar atrás.
Muito obrigada.
Queremos ir para
a frente. Passo a palavra ao Sr. Presidente da Região Centro, porque já estamos mesmo atrasadíssimos. Muito para obrigado, as outras senhora. Reuniões também temos.
Vou tentar ser telegráfico e disciplinado, como são os sportinguistas. E a única coisa que me custa em relação ao projeto de lei é que é um projeto dos verdes e custa-me não elogiar tudo aquilo que é verde, mas são as contingências. Ponto 1. Senhora deputada, é ou não necessário o projeto? Ponto 1. Nós discutimos turismo equestre e não criámos uma comissão nem um grupo de trabalho para fazer legislação sobre isso. Nós criámos turismo cinematográfico e não criámos um grupo de trabalho nem um projeto de lei para turismo cinematográfico. Nós trabalhamos turismo de aventura e não criámos um projeto de lei e um grupo de trabalho para turismo de aventura. Nós fazemos birdwatching, estruturamos birdwatching e não criámos um projeto de lei. Ou seja, se formos fulanizar, entre aspas, todas as atividades que hoje o turismo alberga do ponto de vista global e por cada uma das regiões, então não chegariam 100 projetos de lei para podermos estruturar. E, portanto, ponto 1, o trabalho que está a ser feito hoje obriga que nós, destinos, trabalhemos as questões da sustentabilidade de forma profissional. Na nossa missão, nos próximos anos, nós temos objetivos para garantir essa sustentabilidade. Do ponto de vista económico, aumentar receitas. Do ponto de vista económico, alargar o turismo a todo o território. Do ponto de vista social, fazer com que quebremos a sazonalidade. Passar de 37,5% para 33,5% é um objetivo nacional. e do ponto de vista das comunidades, fazer com que o turismo represente valor acrescentado e grau de satisfação. Por isso, não julgo que seja necessário irmos criar mais grupos de trabalho, porque esta questão. Segundo, o âmbito do artigo 2º, que aqui está, qualquer um se revê no que está aqui, porque é tão geral e tão generalista, se me permitem a redundância, qualquer pessoa se revê nas articulações, nas eficiências do uso da água, etc, etc. Segunda questão, o Ceia já falou no birdwatching, nós temos, quer com a experiência de Estarreja, de Salreu, todo aquele ecossistema da Ria de Aveiro, quer na ligação de Castelo Branco, com quem trabalhamos com o Ribatejo e com o Alentejo, com a nossa participação e ligação à Extremadura, com quem fazemos a FIO em Caças, há hoje uma adesão crescente, consolidada, no que diz respeito a todas as práticas que vêm para turismo ativo, para turismo de aventura, para turismo de natureza. No caso do birdwatching, conseguimos mesmo combater problemas estruturais. Qualquer birdwatching, tu sabes isso bem, tem um gasto médio acima de um turista, entre aspas, normal, e tem uma permanência mínima entre 5 a 8 dias. Quando nós queremos combater a estadia média, que no caso da região centro não chega às 2 noites, o caso do birdwatching ou da saúde e bem-estar ajuda-nos, de alguma forma, a mitigar essa diferença. Terceira questão que colocou, as CIMs, sim. Não cumprir, e aqui há uma questão técnica que fica por esclarecer. No preceito da lei diz que as entidades, comunidades intermunicipais, devem articular com as entidades regionais os seus planos de promoção turística. E se não articularem?
Não articulam.
E é por isso que, na sua questão concreta, há comunidades intermunicipais que fizeram média distância, já estiveram em feiras como Paris, e há comunidades intermunicipais que planeiam ir à China. Se isto acontecer, é uma pulverização de marca que, do nosso ponto de vista, faz romper a estratégia que a marca Portugal hoje está a ter. Quarta questão, a questão da valorização dos trabalhadores. Sim, eu acho que o turismo, ainda hoje, globalmente, é dos setores que paga menos bem aos seus trabalhadores. E eu acho que é o reconhecimento nacional de uma indústria que produz em cada 5 euros, 1 euro hoje em Portugal é gerado pelo turismo. 20% da receita do nosso país é gerada pela atividade do turismo. Ainda paga mal aos seus colaboradores. E, portanto, acho que é uma matéria agravada por uma circunstância. É que nós temos poucos recursos humanos para poder ajudar ao crescimento que o país está a ter em matéria de atratividade, sobretudo internacional. Já não se trata de discutirmos a qualificação. Em alguns casos, trata-se do número de recursos humanos. E, portanto, desse ponto de vista, a valorização do setor deveria ser acompanhada por uma reflexão séria sobre a valorização e sobre o rendimento que as pessoas que trabalham no turismo deviam ter. Quinto, finalmente, Sr. Deputado, sim, há uma procura crescente do turismo natureza. Não é apenas o ecoturismo. Nós temos hoje uma experiência grande em hotéis rurais, nós temos hoje uma experiência grande em eco-hotéis e não estamos a propor uma proposta de lei para trabalharmos os eco-hotéis. Porque se assim fosse, então tínhamos que criar os rurais, o alojamento local, os convencionais, etc, etc. E, portanto, turismo natureza, sim, é seguramente muito responsável hoje pelo crescimento e pela procura que estamos a ter. Os Açores, o Alentejo, o Centro de Portugal têm-se vindo a afirmar consistentemente. Se virem as taxas de crescimento, basta irem ao INE às últimas publicadas, que são de janeiro de 2019, e nós percebemos a tendência crescente que está a ter. Último, para acabar, Sr. Deputado, em territórios, sobretudo daqueles que nós muitos rotulamos da baixa densidade, ou do interior, ou hotéis rurais, que há quem não goste de chamar territórios do interior, sim, é este turismo que eu considero, e muitos colegas também, como o Ceia da Silva, que é o futuro e o luxo do século XXI. Espaços, territórios, destinos que têm segurança, que têm silêncio e que têm diferenciação são um luxo do século XXI. Isto não se tem nas áreas urbanas. Portanto, acredito muito que está aqui um diamante que deve ser preservado e que não deve ser dilapidado em propostas avulsas que, do nosso ponto de vista, comprometem o exercício da função.
Muito obrigada, quero agradecer e acho que interpreto o sentimento das senhoras deputadas e dos senhores deputados. Hoje estamos em paridade, exceto a coordenadora, presidente. Mas queria dizer que acho que foi muito útil, penso, a vossa vinda aqui ao Grupo de Trabalho de Turismo, não só para o projeto em causa, mas também para nos falarem um bocadinho do intenso trabalho que têm nas regiões e do grande contributo que dão para este setor fenomenal que continua a fazer crescer os empregos, o PIB e as exportações. Muito obrigada.